Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast, podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala. Estou aqui eu, Pedro Quintanilha, com uma convidada especial no dia de hoje, Dani Jansen. A Dani, ela é psicopedagoga, transformou suas experiências, tanto boas quanto ruins, em uma jornada empreendedora de sucesso. Ela é criadora do Consultório dos Sonhos, já ensinou mais de 500 profissionais, muito mais de 500 profissionais, a encontrar sucesso e realização nas suas carreiras. E eu quero que você se prepare para uma história inspiradora de superação e crescimento. Dani Jansen, seja muito bem-vinda!
Uau, muito obrigada, muito feliz de estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da nossa jornada, né? Falar um pouco sobre a mentalidade, sobre empreender. Estamos aqui para gerar valor para quem estiver aqui ouvindo a gente.
Muito bom, muito bom. Dani, vamos começar então um pouquinho dessa sua jornada empreendedora. Como que você começou na sua carreira, né? Você que escolheu a psicopedagogia, e como que você começou nessa área e depois, né? Como que você veio para o digital, trouxe essa área para o digital?
Pois é. Bom, a minha jornada, assim, acho que a escolha da profissão começa, né, a história começa lá. Eu sempre soube que eu queria ser professora, a área da educação sempre foi uma área que me movia. Então, já desde muito pequena, eu era aquela aluna que encostava a carteira com um amiguinho que tinha dificuldade, eu já queria ensinar, né? Então, eu sempre fui essa menina. Quando eu cheguei na adolescência, eu me deparei com a realidade, né, da escolha da faculdade e com a realidade da educação no Brasil. E comecei a ver que financeiramente não era lá uma excelente opção, apesar de ser algo que era, né, o que eu gostaria. E aí comecei a prestar outros cursos, né? Fui prestar psicologia, enfim. Mas quando é para ser, tem que ser, né? E aí eu falei, não, vou fazer pedagogia, que é o que eu amo, e depois eu penso em outras possibilidades. Tá. Nesse meio tempo, eu já era super engajada com projetos sociais. Eu já dava aula gratuita em período oposto de escola para pessoas, né, que estudavam, que hoje nós chamamos de EJA, Educação Jovens e Adultos, né? Então, era já a minha paixão e eu já fazia isso como um trabalho social.
Legal.
Aí me formo, né, e vou para a realidade escolar. E aí, chegando na realidade escolar, eu já tinha essa sementinha daquela mentalidade, sabe, do empreender.
Uhum.
Então, eu olhava aquela realidade e falava, gente, mas eu acho que eu não quero passar a minha vida aqui dentro da escola. Acho que isso aqui não é um ambiente, acho que é pouco para mim isso aqui. E aí eu comecei a ter essa mentalidade mesmo do empreender. Uhum. Aí fui fazer a minha pós-graduação, né, em psicopedagogia. Uhum. E ali eu encontrei a possibilidade de poder empreender junto com a área ainda, né, de alguma forma da pedagogia. Mas aí, claro, né, a gente tem vários pormenores nesse caminho todo. Acho que quando a gente ama o que a gente faz, não tem, você não consegue fugir daquilo. Mas você pode adequar, né, um pouquinho, né, do que você espera como carreira, do que você de fato ama, do que vai te dar rentabilidade, daquilo que você tem como expectativa de vida. Então, eu fui buscando mais ou menos esse caminho aí.
Legal.
Quando eu iniciei consultório, que aí a psicopedagogia me trouxe a possibilidade de ter consultório, aí eu realmente me deparei com, bom, o que eu achava que eu sabia de empreender, eu não sabia. Porque ainda era um empreender meio pedagógico, sabe? Não era empreender mesmo, né? Daí você tem que lidar com captação de pacientes, com pagamentos, com marketing, coisa que a educação não ensina a gente, né?
Sim.
E aí, ali eu tive um start, decidi que eu precisaria mergulhar nessa ideia do realmente empreender, que era aquilo que eu queria fazer.
Legal.
E aí, eu começo a minha história, ainda não, nada com a internet, ainda pessoal, sim, mas eu começo então, a mergulhar no que era marketing, o que era fazer parcerias com outros lugares, né? Para captar paciente, o que era me divulgar.
Uma construção de uma carreira empreendedora em consultório, né? De um modo geral.
Isso.
Legal.
Isso. Foi bem
e
isso.
O digital veio como, assim? Como que chegou o digital para você? Essa possibilidade de empreender online? Como que isso caiu, assim?
Cara, eu tinha muita dificuldade com aparecer no online, sabe?
É mesmo?
Eu sempre uma pessoa, eu sempre fui muito reservada enquanto imagem, né?
Ah.
Então, eu não gostava. Eu nunca fui aquela menina que, tipo, Facebook, posta tudo onde vai, que a galera é assim,
uh-huh,
né? Foi comer, posta. Eu falei, gente, mas Eu não conseguia, não era uma coisa minha. Mas nesse momento, até uma pequena trajetória, tem um amigo que ele tinha um podcast lá em 1900 bolinha, quando estava iniciando o podcast, e a gente falava sobre deficiência. E eu comecei, de alguma forma, a modelar para as mulheres com deficiência. E aí eu sabia que eu não tinha como não utilizar a minha imagem, era ali que eu ia precisar buscar isso. E aí eu comecei a lidar melhor com me mostrar, poder mostrar mais a minha vida e, enfim. E aí eu comecei a ver que a internet tinha um quê ali de possibilidade. E aí eu vim para minha realidade como profissional. Eu procurava profissionais na minha área, né, no YouTube e tal, e não tinham profissionais. Eu pesquisava e a gente não encontrava. Eu falei, bom, vou começar timidamente, gravar uns vidinhos no YouTube para ver se eu me conecto com profissionais no Brasil, se a minha área ainda lá é recente, né? No Brasil. E eu comecei a fazer uns vidinhos tímida, muito, mal falava, aquela voz que nem sai, sabe? Você quase se esconde assim na câmera, né? Mas aí, como eu fui uma das pioneiras, rapidamente a gente teve um crescimento muito grande,
Legal.
tanto no YouTube como no Face. Mas a princípio era só assim, estou compartilhando conteúdo, estou me conectando com outras profissionais, era essa ideia. E aí eu acho que é natural, né, Pedro? A galera começa a pedir muita ajuda. E aí eu encontrei a oportunidade. E aí fui lá, timidamente, desenvolvi na mão, assim, meu primeiro e-book, isso há 8 anos atrás. E comecei a vender no e-mail, para a galera que se inscrevia no e-mail, né? Não tinha nem automação nenhuma, né? E aí a gente viu que vendeu muito. E era um e-book de 10 passos para abrir consultório. Porque como eu estava engajada na questão de empreender e tal, eu falei, ah, vou falar sobre isso. E aí a gente viu que, poxa, dava certo, a galera tinha essa dúvida.
Não tinha nenhuma relação com essa questão da deficiência, nada disso.
Não, não, nada disso.
Voltado para o aspecto já de consultório, da parte da psicopedagogia.
Isso, da psicopedagogia. E aí, como a minha área, né? Como era a minha dor não saber empreender na minha área, eu entendi que também era dor da grande maioria das profissionais. Então, meu primeiro e-book, e aí já começa a ideia, né? O que que a gente cria? O que a gente gosta ou o que o público quer? Né? E aí você vai encontrando as dores do teu mercado, né? E aí eu lanço ali o primeiro e-book, dá muito certo. E aí eu começo a ver que aquilo poderia se tornar uma outra fonte de renda, né? O meu consultório, graças a Deus, também cresceu uma velocidade bacana.
Legal.
Então eu atendia em consultório, né, o dia todo. E nos inteirinhos aí a gente fazia vídeo e ia criando conteúdos. E aí eu fui lançando um produtinho, depois testei um curso pequeno, né, ali de 2, 3 horinhas para ver se funcionava, funcionava. Naquela época muito arcaico, né? Tudo no dedinho, não tinha disparador de e-mail, não tinha sistema, não tinha nada. E aí a gente viu que dava certo, né? O meu nome começou realmente a crescer bastante.
Legal.
E aí a gente começou a realmente, eu entendi que dava para empreender ali. Aí você começa, né? Cria site, automação, e aí você realmente mergulha no que é lançamento, o que é, se relacionar com o teu público, né? Buscar as dores, identificação. E aí a gente vai crescendo nessa, até hoje, né? Até chegar aqui já com, em todos os nossos cursos, quase 4 mil alunos.
4.000 alunos, que legal, muito legal. Muito bom. E Dani, quando que a recorrência chegou, né, no seu ambiente assim? Como que você despertou para isso? Como que você viu que isso poderia ser uma possibilidade, até mesmo de modelo de negócio para você?
Quando eu encontrei você, basicamente, né? Eu vinha naquilo de lançamentos, né? De cada curso novo, a gente faz todo aquele trabalho de lançamento e tal. E a gente estava começando a crescer com essa ideia de recorrência, né? Mas ainda não era o meu modelo de negócio, então eu não tinha muito conhecimento sobre isso. Mas eu sabia que eu não queria mais ficar vivendo de cada 3 meses abrir e fechar carrinho e tal. Eu queria uma coisa mais contínua, eu queria um produto maior, meu nome já estava maior, né? E aí foi quando, né, duas amigas minhas faziam parte da sua mentoria e comentaram comigo sobre a recorrência, e eu falei, poxa, eu acho que é isso que eu preciso para o meu negócio. Não sabia nada, né, em relação a isso. E aí eu participei de um evento de vocês, e para realmente entender, né, se aquilo realmente se encaixaria, porque eu acho que é importante também a gente entender a sua comunicação enquanto expert, a necessidade do teu público e se aquilo também se encaixa, né, aquele modelo para você. E aí eu saí do evento de vocês assim, caraca, meio da pandemia, né? Tá todo mundo assim, ah, escassez total, né? Tava na nossa cabeça isso, né? Não abre, não faz, não investe. O que que vai acontecer com o mundo? Meu Deus do céu, o consultório fechando e a galera. E aí eu participei do evento de vocês, algo plantou no meu coração. Falei, não, cara, é isso. Eu quero isso.
Legal.
E aí começa a minha jornada aí com vocês, né? Eu entro pra mentoria. E aí, mentalidade do Pedro, do Luzeira e toda a galera, né? Nos ajudam aí a construir nosso primeiro produto de recorrência. Ainda meio duvidoso, né? É mesmo isso? Será que é tão gostoso mesmo, né, Pedro? Esse negócio de recorrência, né? Ganhar X por mês, todo mês, e aquela bola vai crescendo. Será que era isso mesmo? Vamos testar, vamos testar. Inclusive hoje, ó, um pouquinho depois do meu almoço, tô aqui olhando minha plaquinha, minha segunda plaquinha chegou. Já abri assim, ó. Ai, meu Deus, já dá um fio na barriga, agora eu quero a terceira.
Tem que postar isso
Ah, não, vou postar, já tirei foto, vou postar, com certeza.
aí. Muito legal, muito bom. Muito bom. Aí, beleza, aí você ficou nessa dúvida, pô, vá, vou, não vou, e aí você decidiu virar. Por que que o modelo de recorrência encaixou bem na sua proposta de negócio? Eu acho que isso é uma coisa legal, né? Porque assim, você acabou se tornando um case dentro da nossa comunidade, isso é notório, né? Poxa, sua palestra lá no evento, a taxa de renovação que você tem, né? Eu acho que você pode depois até comentar um pouquinho disso se você quiser. Mas o aspecto assim, eu acho que mais interessante, né, do que a gente contar dos ganhos financeiros e toda essa coisa, é o que que fez esse modelo, e aí esse é o ponto que eu acredito que pode ser muito legal para quem está do outro lado refletindo assim, poxa, será que esse é um tipo de negócio que é para mim, é um modelo que funciona para mim, porque eu estou idealizando para o meu projeto, né, Dani? Porque do outro lado, Dani, tem uma galera que são bons profissionais nas suas áreas, que tem conhecimento, que já tem uma profissão, mas que ainda estão nessa busca de encontrar um formato ideal. É que, olhando assim na sua história, por que que encaixou tão legal esse modelo na sua forma de trabalhar e na sua forma de pensar?
Perfeito. Olha só, acho que isso foi até um pouco que eu trouxe no evento, Pedro. Eu acho que isso faz muita diferença para a galera. Hoje em dia, nós somos ovacionados o tempo todo por curso, venda, profissionais, os sabe-tudos. Então, a gente está o tempo inteiro recebendo ali muitas informações. Acaba que a nossa mente, ela recebe uma chuva de informações, informações que não se conectam. Você se sente mais desorganizado, mais confuso. Você não foca em nada. Você gasta energia, gasta tempo e não chega onde você quer. Basicamente, eu entendo que isso é um processo já assim, desenvolvimento humano que a gente tem vivido, né, de forma geral. A minha galera, né, a galera de educação, é uma galera que busca muitos conhecimentos aleatórios, mas é uma galera que não se aprofunda em conhecimento. Então, eu sei um pouco de tudo, mas eu não sei muito de nada, né? E o meu público, ele é 90% feminino, o que agrava essa questão da dispersão, né? Quando eu pensei no modelo de recorrência, no modelo do clube, né? Nosso clube hoje ele funciona assim. Eu tentei modelar algo que o meu cliente não precisasse buscar nada além do produto que eu estou entregando para ele. Então ele não precisaria ficar comprando 300 cursos que, né, de formação para tudo que ele precisa para uma, né, para um atendimento clínico, mas que ele compraria um, que ele pagaria um X valor por mês, né? Bacana, e que aí ali dentro ele tivesse tudo. Então, assim, todas as necessidades, né? Não posso dizer todas, mas vai, 90% da necessidade do meu público, ele compra ali dentro do meu clube. Antes, eu vivia no modelo de temas. Então, eu lançava um curso de um tema X, a pessoa começava, terminava, só que aí faltava alguma coisa. Aí ela ia comprar um outro curso de outra profissional. E assim por diante. Então, eu pensei, horas, por que não colocar tudo em um lugar só? Eu agrego toda a galera num lugar só, em vários níveis de atuação, porque nosso clube ele tem também isso, né? Para estudantes, para iniciantes de carreira e para profissionais que já estão na ativa. Então, a gente modelou dessa forma e trouxemos ali todo o assunto, tanto da prática clínica quanto do empreender. Então, a galera que hoje entra no nosso clube, ela fica, assim, encantada, porque, uau, não preciso mais ficar comprando 500 mil cursos picados para me formar. E, além disso, a sua autoridade enquanto profissional é muito maior. Porque, veja, eu prefiro que a minha aluna ouça a voz da Dani em 30 áreas da profissão do que ela ouça a Dani, mas a fulana, mas a fulana, mas a fulana, mas a fulana, e eu não ganho autoridade na vida real dessa profissional. Então, hoje, a autoridade que eu tenho é porque a Dani consegue falar de empreendedorismo, a Dani consegue falar de captação de paciente, a Dani consegue falar sobre prática clínica real. Então, hoje, a gente consegue agregar um valor, uma marca muito maior dentro de um único lugar. E eu acho que isso, Pedro, é uma mentalidade que se encaixa para qualquer negócio. E o clube é infinito, né? Basicamente, porque a gente está sempre com... Saiu uma novidade, não sei o quê, a gente está colocando lá. Os alunos estão, Dani, eu queria uma aula de... Perfeito, vamos para aula. Então, assim, a galera sente que eu estou num lugar que eu não preciso mais me desgastar de ficar buscando conhecimentos aleatórios. E eu acho que isso, para mim, é o grande poder hoje da nossa recorrência, da alta taxa de conversão, né? De renovação, perdão, que nós temos.
90 e quantos por cento que você teve?
92%,
né? De renovação, muito bom.
Sim.
Excelente. Dani, eu queria entrar um pouquinho no aspecto Dani pessoa e você como empreendedora lida com alguns desafios da vida. Assim. Quando você se sente sobrecarregada ou sem foco, o que, que você procura? O que, que você faz para dar um reboot, para voltar para o jogo? Eu queria saber um pouquinho disso, assim.
Cara, é muito legal, olha só. Eu acho que empreender, ele exige da gente realmente, eu acho que um pouquinho mais de energia do que um CLT, né? Que, eu vou para casa, fechei a porta ali do meu trabalho, tá tudo certo, eu tô numa nova vida. A cabeça do empreendedor, cara, ainda mais eu que sou expert, é uma cabeça que o tempo todo tá criando.
Uhum.
Então, assim, a gente vê a oportunidade na folha que caiu da árvore, você fala, opa, peraí, tem um negócio aqui. Então, a mentalidade do empreendedor, ela está sempre muito ligada, muito focada e a gente quer ser o povo, né? Abraçar tudo aí ao mesmo tempo.
É verdade.
Então, é realmente uma sobrecarga. A gente tem o advento da internet, que eu posso estar na minha casa a hora que for, ligar meu celular, vou ter cliente ali mandando e-mail e eu vou lá e respondo.
Uhum.
Então, algumas... Eu já, né, durante a minha vida, a minha história, eu tive crises de ansiedade, né? Já me tratei com psicólogo em relação à síndrome do pânico. Então, a ansiedade é algo, é uma luta na minha vida, né? Então, eu tenho que estar sempre de olho nela. Então, basicamente, hoje, assim, chegou 6:30 da tarde, cara, ó, mas nem o papo, assim, se me ligar e falar, vamos fazer tal coisa, tipo, de trabalho. Eu falo, não, sabe? Porque eu entendo que até ali a minha energia vai. Dali para frente eu preciso do meu refúgio. E aí eu vou para aquilo que eu gosto, sabe? Eu vou renovar a minha energia, então eu vou fazer coisas que realmente me dão prazer, que me acalmam. Assim, eu gosto de muita coisa. Assim, eu não sou muito fixa em nada, né? Assim, tipo, ai, amo, como tem certas pessoas que amam o quê? Jogar, né? RPG, sei lá o quê aí, né? Não, eu gosto muito de ler coisas completamente fora da minha profissão, eu gosto de cozinhar, Eu gosto de ver filme, Netflix, coisas bem bobas, assim, aleatórias para dar risada. Amo a noite é quando eu converso com os meus amigos, então onde eu, né, consigo ali me conectar, ficar altas horas conversando. Gosto muito de Como Toda Mulher, né? A gente gosta de sair, comer fora. Enfim, para mim isso faz muito sentido. Estar na natureza, para mim, faz muito sentido, no sentido de me carregar energia. Então, eu acho que a gente tem que saber, o empreendedor que trabalha online, ele tem que saber, assim, ó, colocar para ele uma regra. Tal hora para frente, eu não vou mais me conectar com o trabalho, sabe? Porque senão dá aquela coceirinha de tipo, tocou um negócio, não chegou e-mail, não tive um insight, não sei o quê, né? À noite eu me recuso, assim, a assistir qualquer coisa de trabalho, me recuso real, sabe? Então, eu entendo que isso faz parte, porque como expert também, né, Pedro? E você sabe disso, a gente que lida com pessoas, a gente tem que estar bem.
Sim.
Porque as pessoas vêm até nós com dores e, de alguma forma, elas se recarregam em nós.
Verdade.
Então, se eu não estou bem emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente, como cristã também, né, não falei sobre isso, né? A gente tem todo dia a prática de leitura bíblica, de oração, né? Então, acho que tudo isso faz parte. Eu preciso estar bem. E aí eu tenho que cuidar de mim, no geral, para entregar para as minhas alunas, né? O melhor de mim. Então, tem que tomar cuidado, porque eu vejo uma galera aí, ó. Cara, 24 por 24, assim. Eu falo, meu Deus, eu já estaria pirada. Não dá, não.
Muito bom. Eu lembro, Dani, quando você chegou na mentoria, você falou assim, né, Pedro, você tem que ir com calma comigo, né?
Foi.
Por que você falou
Foi.
isso e o que que você enxerga assim de em relação à sua experiência durante o processo na mentoria com a gente?
Pois é, eu tive muito medo, assim, porque, assim, ó, eu nunca estive no meio de empreendedores, né? Apesar de eu estar na caminhada de empreender, eu sempre estive com pedagogos, né? Então, não era uma mentalidade empreendedora. Quando eu decido fazer parte da mentoria, eu sabia que eu ia estar em um grupo de pessoas com outra energia, com outra força. E aí eu tenho um temperamento colérico, né? Que é aquele temperamento da pessoa que é focada. E assim, você me deu um desafio, eu morro, mas eu vou cumprir aquele desafio, entendeu? Eu não posso perder para você. Então eu tenho esse negócio comigo. E eu falei, cara, quando eu entrar lá, eu sei que eu vou querer estar como a galera está, fazendo o que a galera faz. Eu não vou aceitar ficar para trás. E de fato, né, pela estrutura da minha vida física, emocional, eu sabia que eu precisaria me ajustar. E o meu medo era que você, como mentor, chegasse, tem que fazer isso, não, não, não. E eu tinha, tipo assim, ó, você tem um mês para fazer isso, um mês para fazer aquilo. Então eu tinha esse medo, né? Então eu já cheguei e falei, já vou falar pro Pedro que assim, ó, dá uma segurada, entendeu? Eu não vou conseguir, né? Meu carro é um Ninho 1.0. Né? Tem que embalar para pegar subida.
Isso é papo furado, gente. Isso é papo furado, isso é conversa, entendeu? Isso é conversa fiada, aquela cota, um 1.0, caramba, isso é uma máquina.
Não, a gente tá indo lá comprar alguns novos, eu tô evoluindo, calma. Mas e aí eu fiquei realmente com esse receio, mas aí quando eu entrei, né, conheci você mais de perto, como pessoa também, não só como mentor,
Sim.
a galera também, né? Eu falo isso que e eu vejo no meu grupo também isso, né? As pessoas funcionam muito na vibração do seu mentor, né? Isso é muito claro pra gente, né? Somos nós que colocamos ali a energia, a regra de funcionamento daquele lugar.
Sim.
Então eu vi que a galera vibrava como você vibra, né? E eu falei, uau, tá, é legal, assim, é um lugar de acolhimento, é um lugar de aprender muito, né? Cada novo encontro que a gente tem, que a gente ouve o negócio, né, das outras pessoas também. Você vai encaixando para você sai dali assim, meu, eu vou conquistar o mundo, entendeu? Mas eu fiquei feliz, né, porque você soube entender a minha história, a minha vida e me conduzir dentro do meu negócio, né, dentro do espaço e do caminho que eu consigo caminhar. Então, nunca me senti cobrada, nunca me senti diferente, pelo contrário, né? Então, eu até brinquei lá no evento, né? Se o Pedro ele falar para mim que eu tenho alta, Eu volto. Eu não quero alto da mentoria, eu quero continuar lá. Porque, assim, é um lugar que, cara, assim, é o nosso, é o ponto onde eu vou buscar o que eu tenho que buscar para empreender. É, então, assim, é maravilhoso. Então, para mim, hoje, assim, tenho caminhado dentro do meu processo, a gente tem evoluído, quero evoluir muito mais, obviamente, mas eu sou apaixonada pela mentoria.
Muito bom. Dani, uma coisa que eu gosto sempre de perguntar para a galera que está aqui no podcast, essa não, você não, tá, não vai estar esperando essa, tá?
Tá. Então,
assim,
tá bom.
Imagina, Dani, que você tem a chance de voltar no passado para aquela jovem Dani Jansen, iniciando na sua jornada e dando seus primeiros passos aí no mundo, né, nessa dúvida ainda da psicopedagogia, tal, pedagogia, o que eu faço e tal. Qual conselho que você daria para aquela jovem profissional, Dani, no início de carreira?
Olha, uma coisa que eu aprendi, Pedro, toda a minha caminhada, tanto profissional quanto pessoal, é que a dor faria parte do meu processo, mas que ela nunca iria me paralisar. Eu aprendi terapeuticamente com a minha psicóloga que quando a gente trava, né, se sente incapaz de fazer qualquer coisa e a gente trava, a gente cria uma espécie de ruptura para nós mesmos. E todas as vezes que eu tentar caminhar por ali de novo, eu vou me lembrar que eu tive uma dor ali e eu vou querer retroceder. Então, a coisa mais inteligente que a gente tem para fazer é ir com medo mesmo. É ir em meio à dor. E não deixar que ela paralise a gente, né? Não ter medo dela. Então, toda a minha história do empreender, desde o meu primeiro espaço de consultório, quantas vezes eu não chorei lá dentro, né? Quantas vezes eu não pedi para Deus direcionamento, quantas vezes eu não abri minha Bíblia ali sozinha, orando, né? Eu me lembro como se fosse hoje isso, toda a minha história, né? Mas a dor nunca me tirou o acreditar que eu teria que continuar caminhando. Então, eu acho que eu falaria para essa Dani lá de trás, não tenha tanto medo da dor no processo. Seja dor na vida, seja dor na profissão, mas essa dor vai caminhar com você e quando você passar por ela, ela não vai mais te travar. Então, eu acho que eu diria isso para mim.
Legal. Você já sentiu preconceito? Você já passou por alguma coisa assim, subestimada pela deficiência em si, né? Você já passou por isso? Como que foi passar por isso? Se passou, né?
Não tem como não passar, Pedro. Eu acho que, como uma mentalidade cultural, a gente tem uma autoseleção. E essa autoseleção é assim, eu olho para alguém, eu consigo ver nela fracasso, ou fortaleza. Todos nós vemos assim as pessoas, né? E quando você vê alguém com deficiência, você já supõe que aquela parcela da população é uma parcela fragilizada. Portanto, as expectativas sobre ela são sempre menores. Então, durante toda a minha vida, eu nunca senti preconceito do tipo, ah, você não é capaz, ou não te quero aqui. Isso nunca, tá? Até porque eu sempre me posicionei, eu acho que muito bem nesse caminho. Mas eu sempre tive, sim, a questão do tipo, coitada, né? É o que ela pode dar, né? É o que ela consegue. Então, eu sempre senti muito isso. Isso me fez ter que ter muito mais força para provar que além de uma cadeira de rodas, né? Para falar para a galera aqui que não sabe, né? Uma cadeira de rodas. Então, que além de uma cadeira de rodas, eu tinha muitas outras coisas ali. Então, eu tinha que me provar duas vezes, sabe? Então, até no consultório era muito engraçado, né? Que muitas pessoas vinham até mim por parcerias e tal. Aí, quando chegava no consultório, via a cadeira, dava aquela... Sabe aquela disfarçadinha assim, ó? Tipo... Né? Era muito engraçado. E era nítido. Eu ria, né? Falava, tudo bem, ó. É isso mesmo, tá? Mas aqui eu não estou brincando de correr, não. Então, é outra coisa. Aqui é intelecto. Mas, assim, sempre senti sim, tá? Eu acho que isso é normal, né? Na própria faculdade, quais eram as falas que a Dani tinha que falar? Inclusão. qualquer coisa era Dani, vai falar de inclusão. Eu não tinha outro lugar para falar, né? Então, a gente sente isso, tá? Quando você é mais jovem, isso te dói muito, né? Até porque você não tem ainda a tua identidade. Ao passo que você vai vivendo a vida e você vai sabendo quem você é, o teu lugar, as suas qualidades, o teu propósito, isso você vai se fortalecendo, né? E aí eu acho que também as outras pessoas acabam vendo a gente conforme a gente também se posiciona para elas. E isso é em tudo, isso é no trabalho, isso é na vida pessoal. Então eu aprendi a me posicionar, né? Eu sei total da minha limitação, da minha dependência, da minha fragilidade, me ponho nesse lugar, mas eu também sei das outras capacidades que eu tenho e que, né, que as pessoas podem vir até mim. Eu brinco, né, que na minha árvore tem frutos. Então, eu entendo que, mas isso você passa por um processo, sim. É uma jornada, sabe? É uma jornada longa.
Dani, imagina que a gente tem um. Existe um outdoor onde você pudesse colocar uma frase ali, e nesse outdoor todas as pessoas do mundo teriam a oportunidade de ler que a Dani
Uau!
escreveu nesse outdoor. Que frase você colocaria lá?
Olha, eu vou te falar assim, sem pensar muito, a primeira que me vem é. Eu falaria que o medo paralisa e a fé te liberta. É isso, é o que eu vivo, né? Então, eu acho que eu escreveria isso.
Que legal, Dani. Muito bom, muito bom, excelente. Bom, estamos chegando ao fim do nosso podcast.
Ah, poxa! Se tivesse plateia, tinha que mudar! Bom, mas tudo bem.
Quem está escutando a gente fez isso agora. Eu quero, Dani, ouvir um pouquinho das suas considerações finais. E tendo em mente que quem está do outro lado é um profissional liberal, uma pessoa que tem uma profissão, que se esmera pelo seu trabalho, que tem esse desejo de fazer a diferença naquilo que ele está buscando, e que fica inclusive flertando com esse mercado digital, mas ainda não deu o passo, sabe? Quais são as suas considerações finais? O que você falaria para essa pessoa que está ouvindo a gente agora?
Cara, eu acho que se você tem já uma sementinha do desejo de estar no digital, você já está 50% à frente da grande maioria das pessoas, né? Então, eu acho que eu diria para você, né, que você precisa destinar a tua força para conhecer o mercado digital e para entender que se você tem um objetivo local, você atinge uma pequeníssima parte do mercado. Quando você vai para a internet, você atinge milhares, né? Quiçás milhares de pessoas. Então, a força do teu negócio e a força, enfim, do que você tem como desejo de vida, né? Do passar a sua mensagem. Então, isso se amplifica num nível infinitamente maior. Então, já que é para destinar força, destine no digital, conheça esse mercado. Comece aos pouquinhos, não deseje algo muito grande, até para a gente não se frustrar na caminhada. Busque pessoas que já caminharam, né, que pisaram onde você quer pisar. Mas, assim, não desista da ideia do mercado digital. É a grande força que a gente tem e eu sou apaixonada. Eu jamais voltaria só para minha atividade física, né, pessoal.
Que legal, Dani, que legal. Dani, obrigado, obrigado pelo seu tempo. Obrigado aí
Imagina.
por você dividir um pouquinho da sua história, abrir inclusive questões particulares suas aqui com a gente e tornar esse podcast ainda mais poderoso, com a gente podendo extrair um pouquinho da sua mentalidade e aprender um pouco com você, tá bom? Muito obrigado por isso. Como que a gente te conhece? Como que a gente vê? Fala com você? Quais são suas redes sociais? Fala aí, como que a galera pode se conectar com você se quiser?
Então, vamos lá. Bom, primeiramente eu agradeço também pelo carinho, né? Por toda a possibilidade de contar a minha história, de amplificar ainda mais, né? Mas, bom, a gente tem alguns nomezinhos diferentes aí, mas Daniela Jones você me encontra. Mas lá no Insta hoje a gente está como psicopedagoga underline Campinas e Daniela Jones em todas as outras redes, né? YouTube, enfim, site. Mas Daniela Jones vocês vão encontrar. A gente tem lá, né, os Google Ads bombando, jogando o nosso nome, né? Então é fácil de encontrar.
Excelente, excelente. Galera, muito bom. Se você curtiu esse episódio, já sabe o que você precisa fazer agora, né? Tira um print dessa tela aí, né? E marca a gente, arroba psicopedagoga underline Campinas, arroba PHM Quintanilha. A gente vai saber que você veio desse episódio aí. Tira uma foto se você estiver vendo no YouTube, né? Ou um print se você estiver escutando ele no Spotify. Marca a gente. Bom, e se você gostou desse episódio, compartilha com 5 amigos. Se você não gostou, compartilha com 5 inimigos. Mas leva essa mensagem mais longe e vambora, vamos juntos, tá bom? E muito obrigado mais uma vez, Dani, pelo seu tempo. Foi excelente bater esse papo contigo. E é isso, galera. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio. Valeu!